Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Datafolha mostra Lula com 50% dos votos válidos no primeiro turno e Bolsonaro com 36%. PL pagou R$ 225 mil a instituto que fez parecer chamado de mentiroso pelo TSE. E tribunal proíbe que atiradores e colecionadores transportem armas por 3 dias. Uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje, há 3 dias das eleições, mostra o ex-presidente Lula, do PT, na liderança, com 50% dos votos válidos contra 36% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O cenário é de estabilidade. Lula se manteve no mesmo patamar de intenção de voto em relação ao levantamento anterior do Instituto, de uma semana atrás. Bolsonaro tinha 35% e oscilou um ponto para cima. Para vencer em primeiro turno, um candidato precisa pontuar mais de 50%, excluindo brancos e nulos. É essa métrica que a Justiça Eleitoral usa para calcular o resultado da eleição. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, Lula pode ter entre 48% e 52%. Os números deixam aberta a possibilidade de a eleição presidencial ser decidida no próximo domingo. Ciro Gomes, do PDT, oscilou um ponto para baixo no novo levantamento, de 7% para 6%, enquanto Simone Tebet, do MDB, se mantém com 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Outros candidatos à presidência não pontuaram. O Datafolha também pesquisou a intenção de votos no cenário de segundo turno. Lula teria 54% dos votos totais e Bolsonaro 39%. A pesquisa encomendada pela Folha e pela TV Globo ouviu 6.800 pessoas em 332 cidades entre terça e quinta-feira. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pagou ao menos R$ 225 mil ao Instituto Voto Legal, que produziu um relatório questionando a segurança das urnas eletrônicas. O IVL foi contratado para representar a legenda na análise das eleições e buscou apoio de um órgão ligado ao Palácio do Planalto. Um relatório resumido com as conclusões do IVL foi divulgado ontem. A entidade diz ter encontrado um quadro de atraso na corte que gera vulnerabilidades e que pode resultar em invasão do sistema eleitoral. Logo depois, o TSE disse que as afirmações do partido são falsas e fraudulentas. O pagamento à entidade consta no balanço financeiro do PL enviado ao TSE. Depois de serem contratados pelo partido, representantes do IVL realizaram uma série de reuniões em órgãos públicos, inclusive com técnicos de um instituto vinculado à Casa Civil e que mantém acordo de cooperação técnica com o TSE. Em nota, o tribunal disse que o documento do IVL não tem amparo na realidade, atenta contra o Estado Democrático de Direito e tenta tumultuar o processo eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte, determinou que o relatório seja incluído no inquérito das fake news que tramita no STF. O corregedor-geral do TSE deu 24 horas para o PL informar se usou recursos públicos na elaboração do documento. Procurados, nem o partido nem o IVL quiseram se manifestar. E o TSE decidiu hoje proibir que caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, transportem armas e munições no sábado, domingo e segunda. O tribunal já tinha vetado o porte de arma perto de sessões eleitorais no dia da votação. CACs que levarem armas nesses dias podem ser presos em flagrante por porte ilegal. Na semana passada, chefes das polícias civis pediram ao ministro Alexandre de Moraes que clubes de tiro fossem proibidos de funcionar. A decisão do TSE não tem esse efeito, mas limita a circulação das armas. Candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro têm usado clubes de tiro para fazer campanha. O presidente incentiva que a população se arme e faz insinuações golpistas sobre as eleições, o que preocupa integrantes do TSE. A proibição não se aplica aos integrantes das forças de segurança que estiverem a serviço da Justiça Eleitoral ou agentes que façam policiamento geral no dia das eleições. E uma correção. A Folha errou ao dizer na última edição do boletim que as internações de crianças pequenas por Covid no Brasil passaram a ser o dobro das de pessoas com mais de 60 anos. Essa afirmação se baseava em um levantamento da Observa Infância, que é um projeto da Fiocruz. A nota disse inicialmente que havia 1.175 pessoas com 60 anos ou mais internadas no período de 17 de julho a 10 de setembro. O correto é 17.331. No mesmo intervalo, foram registradas 2.205 hospitalizações de menores de 5 anos. O correto é dizer que as hospitalizações por Covid caíram em todas as faixas etárias, mas a queda se mostrou mais lenta entre as crianças abaixo de 5 anos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!